temática. O que acontece é assunto.
Agora são 9:30, 22 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. E como nós anunciamos, um assunto bem importante que nós vamos tratar agora aqui na nossa programação diz respeito à dengue. Por que que esse assunto, ele, de uma certa forma, repercutiu? Porque o governo do estado confirmou o primeiro caso de dengue no município de Lagoa Vermelha neste ano de 2024. Essa confirmação saiu na semana passada. O dado consta no painel de monitoramento que aponta uma transmissão da doença, que ela foi contraída dentro do território do município, segundo a informação, que é a transmissão autóctona. Neste ano, 3 casos suspeitos foram notificados em Lagoa Vermelha. Destes, um foi confirmado, um está sob investigação e o outro foi descartado. Fazendo uma retrospectiva, nós tivemos em 2023 10 pessoas diagnosticadas com dengue em Lagoa Vermelha. Em 2022 foram 18 pessoas. Em 2021 não foram registrados casos da doença. Nós estamos recebendo aqui no estúdio e já vamos cumprimentá-los. Inicialmente, o secretário municipal de saúde, Eloir Morona. Secretário Morona, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Um grande prazer que estamos aqui num dia de sol. E parece que foi providencial a nossa vinda, né? Depois da chuva de ontem.
Sim.
A água provavelmente vai ficar empoçada. Então, estamos aqui para lembrar os nossos amigos e os nossos conterrâneos de Lagoa Vermelha a nos ajudar no combate, nessa luta contra o mosquito Aedes aegypti.
Quero cumprimentar também a coordenadora de Vigilância em Saúde, Raquel Bombassaro. Bem-vinda, Raquel, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Também a enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Gabriela Pomatti. Bem-vinda, Gabriela, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes.
Secretário Eloir, vamos começar falando desse assunto, que é o assunto que repercutiu bastante, que foi a confirmação por parte do estado do primeiro caso de dengue aqui no município de Lagoa Vermelha neste ano de 2024. O município sabia desse caso? Como é que aconteceu aí essa notificação e essa informação por parte do estado ao município, secretário Eloir?
Rudy, assim, é bom nós fazermos um apanhado geral, né, até para que as pessoas possam entender. Nós, hoje, o estado está vivendo em estado de epidemia,
uhum,
né? Tanto Deus livre pandemia.
Não, bata não, aí na mesa.
Nós estamos num estado de epidemia. O que que significa? Nós passamos do estado de surto. Surto é quando tem uma doença em um determinado local. Epidemia é quando essa doença se dá em grande quantidade em diversos locais. Na verdade, nós estamos numa epidemia no Brasil todo, né? O estado do Rio Grande do Sul, há muito tempo, e nós, já é recorrente a nossa vinda aqui na rádio, alertando que se desenha uma situação bastante complicada no que tange a dengue no estado agora, que até pouco tempo nós não tínhamos nem casos no estado. Muito porque há uma adaptação do mosquito, que se adaptou ao frio, que se adaptou às condições do estado e que está se procriando aqui, e trazendo então a nossa população mais esse risco. No estado já são notificados, né? Não foi atualizado hoje o sistema ainda, mas eu acredito que perto de 10 mil casos no estado. Nós temos municípios do estado, municípios pequenos, né? Municípios aí de 6, 7 mil habitantes com mais de 1000 casos registrados. Então é uma epidemia bastante forte que vai assolar todos os municípios. A respeito disso, nós já falávamos em outras ocasiões que Lagoa Vermelha seria uma questão de tempo, né? Para que surgisse o primeiro caso. Essa notificação, ela não foi feita por Lagoa Vermelha, foi feita uma notificação por Passo Fundo. É um paciente que consulta em Passo Fundo, seu médico é de lá de Passo Fundo, fez a consulta lá em Passo Fundo, né? Tinha sintomas, foi feito exames, a princípio veio para casa, já se tratou em casa, mesmo sem saber, e bem posterior a isso saiu o resultado então do caso positivo e nós, municípios, então fomos notificados.
Essa notificação, ou melhor, essa investigação vinha desde quando, secretário Eloir?
Desde o início do mês de fevereiro.
Uhum.
Né? Então eles são investigados e é bom que a gente diga que quando há uma investigação num caso, a gente submete a alguns laboratórios e esses laboratórios demoram para dar o resultado.
Sim.
Né? Então a grande importância é de nós termos um acompanhamento. E aqui eu quero frisar, pessoas com sintomas virais, e aqui eu coloco todos eles, porque se a gente for colocar as doenças virais, elas têm muita semelhança entre elas, a gripe, o próprio Covid e a dengue, que é febre, dor no corpo. Então, não devem se automedicar. Você veja assim que a utilização, principalmente dos anti-inflamatórios na dengue, ela é extremamente contraindicada. Então, dá importância de você procurar, né, estando com sintomas, procurar a sua unidade de saúde para fazer, se preciso, o exame. Né? Nós não vamos testar todo mundo, não há teste para todo mundo, não tem como testar todo mundo. Né? Não tem necessidade, sim, de testar todo mundo. Né? Você testa as pessoas sintomáticas. E mesmo assim, antes de se fazer o teste, há todo um protocolo a ser seguido. Né? Uhum. Tem que se fazer um exame de sangue, e depois segue um protocolo. Até para que não haja uma corrida desenfreada. Mas o que, que nós temos? Nós participamos de uma live essa semana passada, mais de 3 horas de live com todo o estado. Né? Foram aproximadamente 350 participantes, secretários e coordenadores de endemias, né, do estado inteiro participando. Né? E o que se desenha realmente é essa questão epidêmica. Né? Os números de casos vão subir, vai ter muito caso, e o que nós temos que estar preparado para tratar essas pessoas. Alguém vai perguntar aí, pode ter certeza que alguém vai fazer uma pergunta aí. E o fumacê e o veneno? O veneno, ele é contraindicado. O veneno, ele é o final da corrida. O final da corrida, né? Temos que tentar combater o mosquito. Por quê? A nossa grande preocupação, além disso, é achar o foco do mosquito, o criador dele, onde tem as larvas. Você veja, o Aedes aegypti tem um raio de alcance de 100 metros. Raio. Ou seja, um mosquito que está aqui na quadra da Rádio Cacique pode ter sido gerado lá na quadra da Afonso Pena.
Sim.
Você vê, então, são 100 metros de raio. Ele pode 100 metros para um lado, 100 metros para o outro. Então, temos que fazer todo esse trabalho de verificar. E o que eu noto? Né? As pessoas não estão levando a sério. Recebem mal nossos agentes de endemias, não dão bola. Muitas vezes nós encontramos as casas fechadas, não temos como entrar nas casas. A gente sabe, a gente enxerga, a gente vê que tem prováveis focos, prováveis criadouros. Né? A gente deixa uma orientação para que a pessoa faça a higienização, fazendo de conta que não receber, não resolve. Então, eu conheço situações em outros estados, né, em que as pessoas estão tendo que tomar situações mais drásticas, mas eu tenho certeza que aqui em Lagoa não será necessário, porque a nossa população é mais compreensiva. Né? E nós
precisamos... se for necessário, serão tomadas, Eloir?
Eu acho que sim, Rudi. Pelo bem da saúde pública, né? Nós não podemos deixar, de repente, um imóvel ali que está juntando água contaminar várias pessoas. Outras coisas que vão dizer, mas tem terreno sujo, não sei o quê. Terreno sujo não é um criador, obrigatoriamente um criador. O criador é a água parada.
Sim.
Mas tem o valão, tem o córrego. Esses cursos naturais, a lagoa, o rio, o córrego, o valão, eles não são criadores do mosquito Aedes aegypti. O que ele tem é a água parada. Dentro da garrafinha, dentro do pote do cachorro que não é lavado, dentro de pneus. Né?
Aí sim. Secretário Luir, quanto a essa questão desse caso positivo em Lagoa Vermelha, o paciente, então, foi confirmado ali, o exame foi feito e a notificação lá no início do mês de fevereiro. Qual é a condição de saúde desse paciente? É um paciente adulto, é uma criança? O que dizer sobre o paciente e a condição de saúde dele?
O paciente está bem, não teve fortes sintomas, né? Quase que passou desapercebido, que seria uma dengue, passou como se fosse um resfriado mesmo, uhum, né? Uma doença viral, passou desapercebida, a pessoa já está bem, está curada.
Qual é o bairro, Eloir?
É bairro Nunes.
Bairro Nunes.
É, bairro Nunes. Então, o pessoal do Nunes vai ver que vai ter uma ação mais incisiva. Nós agora tivemos já na semana passada, ainda logo após essa live, eu convoquei uma reunião com meus coordenadores lá da secretaria e nós traçamos um plano de ação, né, para que a gente possa, desde de um cenário que a gente espera que seja um cenário bem tranquilo, até um cenário mais complicado. Né? Traçamos um plano de ação de como nós vamos agir preventivamente, como vamos agir na necessidade de tratamento e como vamos agir na necessidade de um tratamento mais aprofundado.
Mais aprofundado.
É.
Há outros casos, Raquel, como coordenadora de Vigilância em Saúde, há outros casos em investigação e esses casos teriam uma proximidade do bairro Nunes, que é onde houve essa positivação da dengue, Raquel?
Olha, Rudi, nós como...
Pode puxar o microfone um pouquinho mais pertinho, Raquel.
Como nós falamos anteriormente, você comentou, existe um caso confirmado na Nunes, o descartado é no bairro Suzana, né? E em análise ainda é no interior.
Sim.
Que provavelmente vai vir descartado também, né? Porque no interior o Aedes aegypti não sobrevive.
A não ser que seja um caso importado.
Importado, que tenha sido contaminado em outro lugar.
Exatamente, tem essas situações também.
A demanda de trabalho, Raquel, da Vigilância em Saúde é grande em relação à questão de combater a dengue, de trabalhar esse assunto junto à comunidade?
Sim, estamos trabalhando diariamente, Rudi, em todos os bairros. Tem os agentes de combate a endemias que estão visitando as casas, as residências, deixando o alerta e pedindo, né?
Agindo
e assim, ó, quero pedir, Rudi, que as pessoas recebam bem nossos agentes e prestem atenção no que os agentes ensinarem para eles, porque como o município são 14 mil imóveis, a gente não tem como estar passando quase que diariamente e pedindo que seja feita a limpeza do seu terreno, que não dê, que lave a vasilha dos cachorros, né? Que olhem as calhas, que não deixem o lixo acumulado, porque tudo isso é um possível criador.
Com certeza. Tem que ficar atento a isso para evitar. Porque evitando os focos é a forma mais exitosa para combater o mosquito, né, Raquel?
Com certeza. Eu digo, somos 28 mil agentes de endemias, né? Não só o que temos no nosso quadro de servidores.
De servidores. Como enfermeira, Gabriela, como as pessoas devem ficar atentas a sintomas que podem dizer, ó, é uma possibilidade de ser dengue? Que alerta deixar para as pessoas quanto a isso?
Então, Rudi, o pessoal tem que se alertar quanto à febre, tá? Essa febre tem que ser alta, em torno de 2 a 7 dias, né? Então, quando a pessoa já vai no segundo, terceiro dia ali, já está com essa febre alta, não tem, né, uma explicação, enfim, tem que procurar atendimento. Geralmente ela vem acompanhada, a dengue, com pelo menos mais 2 sintomas além da febre, que pode ser dor no corpo, dor nas articulações, dor no fundo dos olhos, que o pessoal diz atrás dos olhos, né? Pode vir acompanhada de vômito, náuseas. Então, quando sentir alguma coisa que está diferente no organismo, procurar atendimento, como o secretário mesmo falou, procurar não se automedicar, porque algumas medicações elas podem prejudicar os quadros, né, se a pessoa está com dengue. E assim, a prevenção é o quê? O uso de repelentes, né? Cuidar, né? Procurar, assim, às vezes não é o meu terreno, mas o do vizinho, né? Daqui a pouco dá um toque, ali você já enxerga que tem alguma coisa que pode ser uma fonte, né? E não existe um tratamento específico, né? Então, não adianta as pessoas também acharem que precisa da confirmação. Teve algum desses sintomas, se hidratar bastante, que é uma coisa bem importante, e procurar se medicar, né, com orientação médica.
Muito bem. Eloir, já teve uma pergunta, como você falou, já tinha pergunta aqui. Bom dia. Por que a vigilância não trabalha já com a fumaça em toda a cidade, já que temos contaminados? O que dizer, Eloir?
O inseticida, ele vai matar tudo que tiver, né? E o nosso grande problema, lógico que o mosquito alado, esse que voa, ele é o grande problema, porque é ele que vai picar, né? Mas aí nós vamos matar o mosquito alado e não vamos combater o criadouro, né? Nós vamos ter que passar fumaça todos os dias em todos os lugares. Além disso, nós vamos matar a abelha, vamos matar a borboleta, vamos matar todos os insetos que têm o seu papel na natureza, né? Então, assim, ó... O inseticida, ele é utilizado em locais específicos quando há uma infestação muito grande ou quando há uma recomendação dos técnicos da Sexta Coordenadoria.
Vai ser feito uso no bairro Nunes a respeito dessa situação, pelo fato de ter um caso?
A princípio não. É feito um levantamento, né, que se chama do perímetro, né, ao redor de onde foi a residência. A gente pega toda a quadra, todo o quarteirão, vai casa por casa, fazendo levantamento, vê se tem formação de larvas, onde estão as larvas, se essas larvas a gente vai coletar, se essas larvas são do Aedes ou não, porque às vezes a gente encontra larvas, né? Por exemplo, assim, no nosso levantamento no Lira, que é um levantamento que a gente faz meio corriqueiro para ver como é que está a situação da dengue em Lagoa Vermelha, são sorteados alguns quarteirões, é o sistema que sorteia, e aí a gente faz um levantamento aí. Nesses quarteirões que foram sorteados, nós encontramos 11 amostras, ou seja, 11 lugares tinha larvas.
Sim.
Dessas 11 amostras, apenas 3 deram positiva para Aedes. As outras eram de mosquitos normal,
sim,
com pernilongo normal e tudo mais. Então, o nosso índice no Lira, ele ainda continua bastante baixo, o que nos dá uma certa tranquilidade para trabalhar, ou nos dá um tempo para trabalhar,
sim,
essa questão da prevenção. Né? Nós estamos com Lira bastante baixo. Mas é como eu te falei, são sorteados, né? Então, pode ser que algum local tenha criadouros e que a gente não foi coletar as amostras. Aí a importância de nós fazermos a prevenção, cada um na sua casa, cada um na sua rua, né, que é muito importante.
Muito bem. Finalizo, então, agradecendo o Eloir Morona, a Raquel Bombassaro e a Gabriela Pomatti conosco nessa manhã, falando sobre dengue. 9h46, eu vou para um intervalo rápido, porque já tem unidade móvel chegando por aqui. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.